Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa todas as quintas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 10 horas da manhã. Programa ao vivo, exatamente agora, 19h30 e 50 segundos. Na parte técnica, Tomás O Cruel, que ganhou um chocolate e nem agradeceu. Tá bom. E você estava com saudade de mim, Tomás? Fiquei a semana toda passada no Rio. Tava por causa de chocolate, já tá certo. Bom, pessoal, vamos lá. Eu retornei do Rio de Janeiro. Estava fazendo 6 palestras em 6 grupos diferentes. Retornei na segunda-feira. E aí já retomei as atividades aqui de São Paulo. As várias coisas que eu faço. Já estou assoberbado aí de trabalho e compromisso. Estou de volta aqui ao vivo. Domingo que vem, ao vivo novamente. E aí na semana que vem eu já viajarei de novo. Eu irei para Aracaju e de lá para Salvador, para palestras e curso. Então, na segunda-feira, eu virei gravar os 2 programas da semana que vem, de quinta e domingo. Ah, tá, chocolate duplo, porque vai equivaler a 2 gravações, tá bom. Então, ao vivo aqui, domingo ao vivo. Semana que vem, os 2 gravados, por causa das viagens de trabalho. Ah, tenho que deixar gravado de vez em quando, tá bom? Primeiro bloco, vou falar sobre um tema. E aí, na volta do segundo bloco, eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, aproveitando a interação que o programa é ao vivo, e perguntas dentro do tema que eu estiver falando. Isso ajuda muito para a gente otimizar aqui o nosso tempo. O Tomás está dizendo que tem que deixar o like, senão ele não passa pergunta para o ar. Isso é ele que está falando. É, o Cruel. E eu estou, ele está dizendo que eu estou nas mãos dele, qualquer coisa ele tira o programa do ar. Tá bom, então tá, vou obedecer a ele por enquanto, mas amanhã você vai lá no RH pedir, pegar suas contas. Gente, vamos lá. Eu estava falando com o Tomás aqui, essa semana, julho, primeira semana de julho, está fazendo 27 anos que eu comecei aqui na Rádio Vibe Mundial este programa Viagem Espiritual. 27 anos passaram. Era julho de 1999, 2 anos entre 2017 e 2019 fiquei fora, mas esse período todo, exceção de 2 anos, eu estou aqui na rádio. Quando eu cheguei aqui, o Tomás já estava, que ele é mais antigo, e a gente continua fazendo o programa enquanto a diretoria da rádio confiar aí no meu trabalho e eu ter a liberdade que eu sempre tive aqui. Agradeço muito a diretoria da rádio, a todos os meus amigos aqui da técnica, da recepção, conheço todo mundo aqui e vários outros apresentadores são meus amigos também. Então, desde 99, mantendo o programa Viagem Espiritual no ar, não é fácil você manter um programa com tantos anos assim e tentando clarear um pouquinho essa temática projetiva e espiritual, sempre de forma espiritualista, que é a vibe que eu gosto, e ao mesmo tempo universalista, unindo informações do Oriente antigo com o moderno Ocidente, daí trazendo um ponto de equilíbrio que a gente chama de espiritualidade ou espiritualismo, que, como vocês sabem, não é um lugar, não é uma doutrina, é um estado de consciência do caráter da gente, do que a gente pensa, sente e faz. Somos o equilíbrio, a média disso em nós mesmos. Vamos lá. Eu tinha prometido já nos programas anteriores que eu iria trazer um conteúdo espiritual da sabedoria celta antiga. Vamos então pegar esse material agora, no primeiro bloco. É uma síntese que eu fiz outro dia aqui no saguão da rádio. Eu tinha chegado bem antes e aí fiquei anotando umas coisas e me deu vontade de fazer uma síntese da sabedoria perene dos celtas antigos numa releitura espiritualista moderna aberta aqui na rádio. Então separei alguns tópicos e a partir de agora eu vou desdobrá-los como uma pequena aula sobre a parte celta. Os celtas habitavam a Europa. Aí, anos antes de Cristo descer aqui na Terra, os celtas estavam espalhados pela Europa, desde as Ilhas Britânicas até Portugal. existem ruínas celtas em vários países da Europa, principalmente nas Ilhas Britânicas e principalmente ali na área da Escócia e da Irlanda. Acontece que com a propagação do cristianismo, quando o Império Romano ruiu, né, se esboroou e o cristianismo assumiu o protagonismo de seu poder temporal religioso, aonde o próprio Papa ordenava coisas aos reis da Europa, dos vários países, era o poder temporal absolutista religioso que levou, inclusive, muitas pessoas à fogueira, acusadas de bruxaria, quando, na verdade, eram pessoas sensitivas e médiuns variados. É claro que o cristão de hoje não tem nada a ver com isso, mas era o fruto da ignorância daquela época, onde a religião era usada para matar pessoas que pensavam de forma diferente. Neste contexto, à medida que o cristianismo foi aplainando toda a Europa, né, porque os missionários cristãos foram levando a doutrina cristã e tornando a Europa inteira cristianizada, vamos chamar assim, por exemplo, lá entre os povos vikings, nos países escandinavos, os vikings gostavam de Odin, Thor, Balder, né, Loki, e lentamente foram sendo aplainados. Você vai hoje nos países escandinavos, são cristãos, pelo menos externamente. Na área das Ilhas Britânicas, o Império Romano tentou vencer os celtas durante séculos. Chegou até a dominar a Inglaterra, mas não a Escócia e a Irlanda, porque a topografia do lugar, com áreas montanhosas, um pequeno grupo poderia conter um grande exército que não passava por aquela passagem estreita entre as montanhas. Então, o que nós temos de história, a partir dos relatos do Império Romano lutando contra os celtas e também dos cristãos posteriormente falando dos celtas, é o lado vencedor, dizendo que os celtas mexiam com bruxaria, eram violentos, eram pagãos, faziam sacrifício e uma série de coisas. O que acontece é que, ao longo do tempo, cada cultura tinha um aspecto externo e um aspecto interno, vamos dizer, esotérico. Então, a cultura celta, como todas as outras culturas, tinha o seu lado religioso externo, rituais e coisas que a população gostava, e nos núcleos espirituais, mestres realizados promoviam provas iniciáticas onde candidatos eram iniciados e aprofundavam o lado espiritual. Então, havia na cultura celta toda a parte interna que o próprio povo celta sequer conhecia, envolvida em mistérios, e que era a parte espiritual celta, que era profunda, assim como eram profundas as culturas antigas com o lado interno. Na Grécia Antiga, a gente tem os registros externos de filosofia e de tantas coisas, porém, cadê os registros iniciáticos da iniciação grega? Isso não aparece tanto em livros de história, mas nos bastidores espirituais. A mesma coisa, a parte celta. E, na visão temporal religiosa, quem não fosse cristão era considerado pagão. Então, os celtas foram considerados pagãos porque os celtas gostavam de rituais feitos na natureza. Embaixo de um carvalho, perto de uma fonte de água, e eles evocavam o poder da natureza. E para os cristãos, isso era paganismo, e muitos foram parar na fogueira. Acontece que lentamente, à medida que ali nas Ilhas Britânicas o cristianismo ia se propagando, os mestres celtas perceberam que a sua cultura estava sendo devastada. E isso que eu estou falando não é opinião, é história. Qualquer um de vocês pode pesquisar e achar tudo isso que eu estou falando. Então, o que eles fizeram? Esconderam uma grande sabedoria iniciática dentro das letras dos poemas e dentro das letras das canções. Acontece que quando alguém ouve falar dos celtas e dos druidas, os sacerdotes e sacerdotisas celtas, só escuta falar de ritual com caldeirão, com o negócio da floresta. No entanto, a grande sabedoria celta estava na parte espiritual mesclada nas canções e nos poemas. É claro que aqui na rádio eu não tenho como extrapolar falando horas históricas disso tudo. Então, estou pegando direto na parte que me cabe. Eu tenho uma habilidade de pegar um texto com fundo duplo e eu consigo captar o fundo duplo que está por detrás da palavra, e aí a interpretação daquela palavra ganha outra conotação. Então, por volta de 1994, eu estava no meu quarto, mexendo em livros lá na minha biblioteca, isso no apartamento onde eu morava antes, quando senti uma presença no quarto, a presença invisível, e escutei dentro da minha mente, se é que eu posso usar a expressão escutar, era algo telepático, um comando assim: escreva algo sobre os celtas, aprofunde a parte celta, você vai ser inspirado. E eu, seguindo essa intuição, durante um ano aprofundei a parte celta, e aí eu não estava interessado em ritual dos druidas, nem em caldeirão, nada. Eu estava interessado naquilo que o meu coração sentia, poemas e canções do povo celta. Comecei a aprofundar e comecei a extrair informação de fundo duplo, como eu já fiz com a parte iniciática do Egito, da Grécia, a parte do sânscrito da Índia. Eu consigo converter, desdobrar daquela palavra o significado que estava simbolizado ali. E aí eu extraí vários ensinamentos das canções e dos poemas. Acontece que para os celtas, a natureza era onde a maior energia estava. Então eles falavam de uma presença invisível, interpenetrante à natureza. Sabe qual era o nome que eles davam? A presença. Não se dizia que era homem ou mulher, alto ou baixo. Era a presença, não havia como formatar. E esta presença era representada na natureza, onde a energia era mais limpa. Por isso eles faziam rituais ali. Não era nada de diabo, nada culturalmente depois colocado para tentar distorcer a realidade. Assim como os xamãs dos povos indígenas das Américas foram acusados pelos europeus que entraram aqui nas Américas de ser pagãos também e de evocar divindade demoníaca. Tudo péssimo entendimento da cultura alheia, porque a cultura europeia é só uma cultura, não, tem várias outras no mundo inteiro. E o cristianismo é só mais uma doutrina, porque você tem várias outras doutrinas não cristãs, cada um com seu valor. E o cristianismo está cheio de valor, porém o valor não é absoluto. Ele é relativo, porque o que está numa cultura pode ser diferente em outra. Se a pessoa for radical, ela não vai admitir isso. Se ela tiver a mente aberta, ela vai admitir que tudo é relativo nesse plano. Só Deus é absoluto sobre todos nós. Porém, o conhecimento da gente é relativo. E uma cultura pode não entender a outra e demonizar tudo. Isso pode acontecer de cultura diferente para cultura diferente. Então, nesse sentido, eu tirei das canções e dos poemas uma série de ensinamentos que agora eu quero compartilhar com vocês. Por isso estou fazendo essa introdução bem rápida e vamos lá então para alguns desses ensinamentos. Tá? Tem uma expressão que eu adoro, pessoal. Chama-se o olhar do amanhecer. Imagina que o Tomás subiu alto da montanha de madrugada para esperar o nascer do sol. Ele senta e fica esperando lá na linha do horizonte aparecer a primeira claridade, que lentamente vai até encher a atmosfera de partículas de luz, que é a bênção do novo dia que está chegando. Então, o Tomás olhando lá na linha do horizonte o despontar da aurora, se um de nós estivesse perto do Tomás e olhasse para os olhos do Tomás olhando a aurora, você veria o brilho da aurora refletido no olhar do Tomás olhando a aurora. Então isso é chamado brilho do amanhecer nos olhos. E aí os celtas adaptaram e diziam o seguinte: quando você vê algo que traz amor no seu coração, traz brilho à sua vida, o seu olhar ganha o brilho do amanhecer. Assim como Tomás olhando a aurora, o olhar dele refletiria. Onde que o seu olhar ganha o brilho do amanhecer sem você olhar a aurora? Quando você ama, quando você encontra um amigo, uma amiga que você não via há muito tempo, quando num dia seco a chuva cai, você sente o cheiro da terra molhada, quando num dia frio o raio de sol te esquenta, ou quando num dia quente uma lufada de ar refresca você, como num dia quente um ventilador te ajuda. Então, existem momentos em que a gente sente algo a mais e isso causa um brilho no olhar. Esse é o brilho do amanhecer. Sabe quando você chega em casa e olha para o olhar do seu filho ou da sua filha pequena te olhando e falando: pai, mãe, teus olhos brilham com amor. Quando você chega e encontra seu pet, seu companheirinho animal de evolução, que para você é como filho ou filha, latindo, omeando, esperando você e querendo vir para o teu colo, seus olhos ganham o brilho do amanhecer. Quando você lê um poema inspirado, quando você escreve algo legal, ou quando você olha o pôr do sol ou o nascer do sol, seus olhos ganham um novo brilho. Então isso era chamado o brilho do amanhecer. Pessoal, arranjem algo no seu dia a dia, mesmo com todo o problema da vida, que faça seu olhar ganhar o brilho do amanhecer. Por exemplo, chegou em casa, escuta um som de uma banda que você gosta. Por exemplo, no meu caso, fui escutar uma banda que eu gosto e o solo de guitarra me comoveu. Então, se alguém me olhasse ali viajando naquele solo de guitarra, veria meus olhos brilhando como o brilho do amanhecer. E daí por diante, um poema lindo que você leu, sabe? Simplesmente a existência trazendo o brilho no seu olhar. Os celtas falavam o brilho do amanhecer, o brilho da aurora nos olhos de quem vê a presença brilhando nas coisas. A outra coisa, os dias são novos deuses, deuses de recomeço. Os anciãos celtas eram muito venerados, porque eles tinham a experiência dos anos de vida. Então, de manhãzinha, os anciãos levavam as crianças pequenas para cima da montanha para assistir o nascer do sol, para que estas crianças valorizassem o novo dia. E eles diziam para as crianças: esse dia é um novo Deus, porque todos os dias que já se passaram, com todo o seu sucesso e seu fracasso, não existe. O que existe é o novo dia, é o novo Deus. E as crianças perguntavam: que Deus? O Deus do recomeço, porque esse é outro dia, não é nenhum dia anterior, é esse dia. Então, era o valor da vida que era ensinado para essas crianças a partir dos anciãos celtas que passava essa sabedoria. De forma paralela, entre os grupos indígenas das Américas, muitos xamãs levavam crianças para o alto da montanha e falavam: lá vem um novo dia que o grande espírito deu para a gente. Bom, outro ensinamento, a ilusão da falsa vinculação. Isso era um veneno para os iniciados espirituais celtas. Eu vou dar alguns exemplos para a gente fazer analogias, tá bom? Imagine uma pessoa que se casou com outra só pelo dinheiro, por exemplo, ou se casou com outro só por uma condição social ou de aparência, por exemplo. Então, o que os iniciados celtas diriam? Você se vinculou a outra pessoa por uma falsidade, porque não há amor e os seus olhos não têm o brilho do amanhecer no relacionamento com essa pessoa. Você está interessado, conclusão, em alguma coisa que não é o amor? Isso é uma falsa vinculação. Então, muita gente trabalha com falsa vinculação, sempre à espreita de uma vantagem, prescindindo do amor real. Deixa-me dar um exemplo também. Imagine uma família que é muito racista e vamos supor o rapaz dessa família, podia ser a moça, vamos chamar o rapaz, um dos filhos, se apaixona por uma moça de outra cor de pele. E aí esta família tem racismo contra aquela cor de pele. E esse rapaz está namorando uma moça daquela outra família. E a família proíbe o rapaz de ver a moça e diz: se você namorar essa moça, nós vamos deserdar você, você vai sair da herança da família. E o rapaz, mesmo com amor profundo pela moça, cede a família para não perder a herança. Isso é falsa vinculação. Se fosse amor mesmo, ele falaria para a família: eu não quero nem saber, eu amo ela e eu vou ficar com ela. E eu não vejo diferença em cor de pele. Isso é uma limitação, uma miséria de vocês. Eu vou viver o real. Então, muita gente sacrifica a grande riqueza que tem dentro por falsa vinculação. E isso causa problemas variados, porque a pessoa está vivendo em função de uma mentira. Os olhos dela não brilham naquilo, naquele relacionamento. Então é falsa vinculação. E existem muitas situações, deixa eu dar um exemplo de falsa vinculação na parte espiritual. Uma pessoa veste uma roupa branca e ela está com a aura toda escura porque ela pensa mal de um monte de gente. Mas ela está com uma roupa branca e vai para uma reunião espiritual, seja lá em que grupo for. E aí todo mundo olha: ah, vestiu branco, né? Como é dedicado à parte espiritual. E essa pessoa, ao vestir a roupa branca, toma um posicionamento que ela não tem por dentro. Trata todo mundo como se fosse irmãozinho e, no entanto, pensando mal de todo mundo. Isso é uma falsa vinculação. A falsa vinculação com a parte espiritual. Quem diz que roupa branca denota seu caráter? Quem diz que sua aura está clarinha só porque você está de roupa branca? Então isso é falsa vinculação. Qualquer coisa com hipocrisia é falsa vinculação. Então os celtas abominavam falsa vinculação. porque era a corrupção do caráter da pessoa. Deixa eu avançar. Havia uma expressão gaélica, que era o idioma dos celtas antigos, que até hoje em algumas áreas da Irlanda, eu estive lá e o pessoal me informou, tem algumas áreas que o pessoal fala gaélico, embora se fale inglês na Irlanda toda. Mas tem algumas pessoas que utilizam o idioma antigo, o gaélico. Há uma expressão gaélica que se chama Anankara. Anankara significa amigo de minha alma, aquela pessoa que é fiel. Todo mundo vai virar as costas para você, menos ela. Você pode contar com ela em qualquer situação. Ela é amiga da sua alma. Ela pode ser uma pessoa encarnada, que viva com você, pode ser um espírito desencarnado, mentor, que conhece você de outra vida, que é um Anankara diante dessa vida, pode ser seu cachorrinho, seu gatinho, seu bichinho de estimação. Então, Anankara, aquela presença que enriquece sua vida, fiel em todas as condições. Vamos lá. O canto do galo anuncia a chegada da aurora. Pessoal, no mais escuro da madrugada, e o momento mais escuro precede logo depois o amanhecer, quem é que fica cantando no meio da madrugada? O galo. Quando o galo começa a cantar, você já sabe que é madrugada, em que em breve a aurora vai chegar. Então, o galo era considerado aquele que alerta de que a luz está vindo. Então, o galo, você está na escuridão da noite e você fala, meu Deus, essa escuridão não acaba, essa noite não passa. Até que você escuta o som do galo anunciando a madrugada, você fala, daqui a pouco a luz vai surgir, o galo está cantando, está dizendo que a luz está chegando. Momentos da nossa vida, nós temos uma escuridão em provas que nós passamos, parecendo que aquilo não acaba nunca, aquele sofrimento. Então, o que, que ajuda você na dor? A noção de esperança da cura. O que, que ajuda você na escuridão? A ideia de que a luz está chegando, essa escuridão não é eterna. Então, quando você está no inverno, como nós estamos agora, e esfria, esses dias vai esfriar de novo aqui no Sudeste e no Sul, quando na noite fria de inverno, o que, que dá esperança para você? De que o inverno vai passar e a primavera vai chegar. Ou seja, no inverno os dias são mais curtos, os dias são mais cinzentos, tem menos luz. Qual é a esperança? Que o inverno passe, a primavera chegue com o sol, as flores abrindo e tudo florescendo. Então, na escuridão, nos dias cinzentos do inverno, o que é que você mais almeja? O sol da primavera chegando. Por analogia, na escuridão, o que é que você mais quer? Que a luz chegue. E o galo está cantando que a luz vai chegar. Então, o galo representava, entre os celtas, a mesma coisa que o mentor espiritual fala para você na hora de uma prova. Só fala ao seu coração, não aos seus sentidos, e sim direto ao seu coração, e você não vai escutar essa voz, mas o mentor sussurra dentro de você. E isso pode surgir como uma intuição, dizendo, aguenta, tenha esperança, a luz está vindo. A primavera virá e os seus olhos refletirão a luz do amanhecer. Aguenta firme que a luz já vai chegar. Então o galo era igual o mentor espiritual, alguém que na escuridão, no mais escuro, fala, aguenta que a luz está chegando. Então os celtas tinham essa beleza encantadora de metáforas, em poemas, em canções. Eu gosto muito, me alegro muito, me admiro muito de estar mexendo com um material desse e de hoje estar podendo compartilhar. Tem também algo legal, o corpo é o anjo da alma. Imagina, pessoal, um espírito desencarnado perseguido por autoculpa de tantas coisas ruins feitas em vida. Qual que é a maior esperança de um espírito perseguido mentalmente por ele mesmo? Que ele possa esquecer. Então, quando é oferecida a reencarnação para um espírito cheio de tranqueira na cabeça, ele sabe que ele vai esquecer por um tempo daquilo e que ele está tendo uma chance de renovar numa nova vida. Então, para esse espírito todo atormentado, entrar num corpo equivale a adormecer, pelo menos por um tempo, aquela memória. Então, esse espírito fala, esse novo corpo que eu vou ganhar é o meu anjo. Que anjo, pessoal? O anjo do esquecimento. E até lá, esquecendo um pouco, eu possa melhorar. Então, tem espíritos tão zoados que a única cura para eles é descer na matéria de novo, para poder restaurar, regenerar numa nova vida. Lembrando que cada dia é um novo Deus, um Deus do recomeço. E se um poder maior deu a chance de você descer, porque tem algo a acertar, regenerar, retomar, então, segue para frente. Porque o corpo é o anjo da alma e a vida na matéria pode ser muito mais do que o que você está imaginando. Pode ser um desenvolvimento que enquanto está dentro da matéria você não percebe. Mas quando estava do lado de lá, muitas vezes você falou, aquele corpo vai ser o anjo da minha alma, porque ali vai me dar a chance de recomeçar. Estamos em cima já, Tomás? Caramba, passou rápido, hein? Eu vou fazer uma pergunta redundante. Você adiantou o relógio? Ele disse que sim. Tá. É o seguinte, eu vou parar por aqui. No domingo, eu vou dar sequência a essa parte celta para poder interagir com vocês no telefone agora. Então, tem mais material aqui. No domingo, eu volto com a segunda parte disso aqui. Telefones, tá? Os dois estão ativos, Tomás, ou só um? 11-31-710221. 11-31-710221. 11-32-624490. 11-32-624490. Pode ligar já no intervalo. Quando a gente voltar, o Tomás passa a pergunta de vocês para o ar, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Na parte técnica, nosso amigo Tomás Ortega, o Cruel, pilotando aí os equipamentos da parte técnica da rádio. Deixamos os dois números da rádio em aberto, 11-31-710221, 11-32-624490. Podem ligar, ligando sobre os temas daqui do programa. Eu não faço consulta individual, tá, pessoal? Eu posso clarear esses temas para vocês. Tem já alguém na linha? Olá, quem está falando? Olá?
Oi, boa noite.
Quem fala?
Boa noite, Wagner. Meu nome é Maria, eu tô falando de Juiz de Fora.
Ô, Maria, vamos lá, alguma pergunta?
Tenho. Ô, Wagner, sobre o programa passado, primeiro agradecer tudo que você ensina pra gente, tá? E falar pro Tomás deixar de ser cruel.
Tá vendo, Tomás?
E é o seguinte, e várias vezes aquele ensinamento seu sobre as mãos de luz.
Sim.
Eu trabalho com as mãos, eu sou artesã, faço encadernação. Falou que para mexer com a mão, tô dentro. Eu posso fazer as mãos de luz enquanto eu estiver, antes de eu trabalhar?
Oh, isso ajudaria você demais, viu, Maria? Porque assim, seu instrumento de trabalho são as mãos. Então, quando você visualiza uma luz nas mãos, a aura das mãos fica enriquecida. Quando você for pegar ali no caderno, no seu trabalho artesanal, essa energia fica ali. Do mesmo jeito que quando a gente toca um objeto, fica ali registrada as impressões digitais, que são únicas da gente, da mesma forma, o toque energético fica impresso energeticamente na aura dos objetos que você toca. A mesma coisa, alguém que antes de fazer um trabalho eleva o pensamento numa prece ou pensa num mantra, a aura inteira dilata. No seu caso, a aura das mãos vai dilatar, isso favorece bastante o seu trabalho. Seria bem legal.
E assim, eu sou apaixonada no que eu faço. É o que eu falei, eu já fico pensando em coisas que eu vou fazer sempre trabalhando com as minhas mãos.
Ah, então que bom, a energia já está fluindo. Porque
eu sou apaixonada no que eu faço.
É, onde a gente coloca o amor da gente no que a gente faz, a energia flui. Você pensou em algo, a tua energia flui para ali, mesmo que você não sinta. Tem um ensinamento de Jesus que eu gosto muito, que diz assim: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração.
Uhum.
Ou seja, numa releitura aberta, onde tiver o seu amor, a sua energia estará lá. Se você tem amor pelo que você está fazendo, toda a tua energia está dentro
muito
do que você está fazendo. É isso.
Muito. É que nem assim, quando eu faço um doce, porque eu faço doce de fruta também, entre as minhas habilidades, eu faço aquele doce com tanto amor, com tanto carinho que todo mundo fala, nossa, seu doce é muito bom. Falei, graças a Deus.
É, na verdade, você está dando passe no bolo com o sentimento bom ao fazer o doce.
É doce, aliás, de fruta que eu faço.
O Tomás está dizendo que quer que você manda pelo correio aqui para a rádio. É duas travessas desse doce, uma para mim e outra para ele.
Vou fazer o seguinte,
O Tomás, o Tomás falou para você fazer zero açúcar.
Ah, não, mas eu só faço engordar,
Diet, tá vendo? Então manda duas, um para mim e outro para ele.
Sabe aquele chá tropical que você falou com o. Ah, com o. Ai, gente, esqueci o nome dele agora. Você fez entrevista com ele?
O Pedro?
Não, dos Guardiões.
Ah, o Robson Pinheiro.
O Robson Pinheiro, sabe aquele chakra umbilical? Ele aumenta.
Aumenta. Olha, eu sei bem disso, o Tomás também tá barrigudinho igual eu. Aumenta, esses doces aumentam o chakra umbilical. Mas a gente não quer nem saber. O importante é que o chakra esteja bom, né? Pode mandar.
Não, que assim, eu falo assim, gente, será que eu posso fazer essa prática antes de eu trabalhar?
Sim, seria super legal, viu?
Porque. Mas... eu já gosto demais do que eu faço.
Então, o teu amor já tá indo todo lado. Te garanto que a tua aura tá toda dentro do que você tá fazendo. Isso é legal.
Que bom. Muito obrigada.
Tá bom, Maria. Dag. Obrigado por você ter ligado, viu? Um abraço.
Se você viaja de fora, a gente se conhece.
Tá bom.
Tá bom?
Tá bom.
Obrigado,
um abraço.
Dag. Boa noite.
Tomás, mais alguém na linha? Vamos. 11-31-710221 11-32-62-4490. Então, enquanto o pessoal vai ligando, eu posso pegar outros tópicos aqui celtas e desenvolver mais. O que você acha? Eu tenho que obedecer às ordens dele, viu, gente? Você está pegando algo no chat também? Então, passa para cá, senão eu pego a parte celta e continuo desenvolvendo. Tá, quem está falando...
Opa, boa noite, Wagner. Tudo bem? Quem tá falando é o Emanuel.
Emanuel, de onde você tá falando, Emanuel?
Eu tô falando aqui do Rio de Janeiro.
Você já ligou uma vez aqui, né?
Já, eu te encontrei semana passada nas palestras.
Ah, você tava nas palestras. É que é tanta gente, cara, nas palestras não. Que eu não tenho como reconhecer todo mundo.
Ah, eu imagino.
Vamos lá, Emanuel, alguma pergunta?
É, sim. Os celtas, né? Que como te falei, tinham, me pareceu um pouco também. Essa relação com a natureza, com áreas também xamânicas, dos animais, da natureza. E assim como eu estou estudando bastante agora atualmente a prática hindu, haviam tipo, mestres celtas com ensinamentos? Ou como era feita essa passagem de conhecimento?
Ela era igualzinho em todas as culturas, ela era de tradição oral, de mestre para discípulo. Muitas iniciações eram no alto das montanhas. Os celtas consideravam as montanhas como exemplo daquilo que aponta para o alto, para o céu. Então mestres subiam a montanha com os discípulos e ali passavam ensinamentos que esses discípulos não podiam passar para a população em geral. Era algo iniciático, como havia no Egito, na moda egípcia, na velha Grécia, também era assim entre os celtas. Havia inclusive práticas de saídas do corpo de o mestre deitar 3-4 discípulos na grama e ir conduzindo uma prática de desprendimento. Havia também aquela história das brumas de Avalon. Muitas vezes era orientado para o discípulo descer na campina baixa num dia de nevoeiro e aí sentar no meio do nevoeiro em meio à campina baixa e esperar as intuições que chegavam, porque eles diziam, os espíritos vêm com as brumas, escuta o sussurro das brumas no teu coração. E esses celtas eram médiuns também, lembrando que a cultura celta acreditava em reencarnação e a cultura celta acreditava em imortalidade da consciência. Falava de espíritos, a moda deles, e era uma tradição sentar no meio do nevoeiro na campina baixa e escrever em gaélico tudo que chegasse no seu coração. Daí surgiam canções e poemas mediúnicos dos mentores da tradição celta para esses médiuns. Mas essas coisas eram tradição mais oral. A população não tinha conhecimento desse aprofundamento, assim como outras culturas. Havia a religião externa e havia a parte interna. Essa parte interna era iniciática. Ok, Emanuel?
Ou posso ser me descrevo?
Não deu para ouvir, Tomás. Acho que ele desligou.
Opa, não, estou aqui ainda.
Então, Emanuel.
Eu posso fazer outra pergunta?
Sim, vamos lá.
Então, Wagner, eu estou com... eu estou estudando exatamente... uma leve ajuda aqui, se você puder me dar. Eu estou estudando exatamente... Estou estudando a parte espírita, estou estudando agora a parte hindu, estou fazendo curso na Projeto Teologia, né, do Valdo, e eu gosto, assim, de pegar exatamente um pouco do tudo, né? Mas... Eu não sei se é porque eu vim também lá desde a minha infância, minha mãe tinha uma religião hinduísta, que eu gosto de, às vezes, de procurar exatamente um tipo de mestre, né? Um tipo de professor. E eu sempre sinto falta de alguém que una essas partes, né? Tanto de técnica quanto de amor, né? E, enfim, você sabe se tem algum lugar aqui no Rio que você conhece que tenha alguém que você veja que tenha essa prática do todo, algum professor, enfim...
Não, aí no Rio não conheço não, Emanuel. Eu lembrei de você, você estava na palestra do Recreio dos Bandeirantes, né? Que foi na segunda da outra semana, você falou comigo no final. Cara, aí no Rio eu não conheço realmente. Se eu soubesse, eu te indicaria algum lugar. Não é que não tenha, eu é que não sei, né? Porque eu estou tantos anos aqui em São Paulo que pode ter alguma coisa aí no Rio e similar ao que você está pedindo, mas no momento eu não sei te indicar, cara. E não é tão fácil também encontrar um grupo mais universalista que elabore ideias sem ficar preso no intelecto, juntando amor. Tipo, você pode juntar um conhecimento altamente técnico sem perder o poema do teu coração. Por que que uma área tem que soltar a outra, conflitar com a outra? Eu adoro pesquisar a parte técnica e adoro poema e música. Eu acho que tem muita gente radical, às vezes só na parte técnica, e outros radicais só na parte espiritual. O legal é sempre equilibrar tudo isso dentro do teu coração, seguir em frente e ser feliz da maneira que você conseguir.
Aí em São Paulo você conhece cursos, de repente, que ou até seu, de outra pessoa, que dê para ir no final de semana, que eu moro no Rio, né? Mas eu posso pegar um ônibus durante um mês, dois meses e...
Olha, lá no IPPB a gente tem palestra toda sexta aberta e cursos aos sábados também, tá? Então dá para você... Agora vai mudando a cada mês os cursos, né? E aí você tem que entrar lá no site do IPPB e olhar na capa do site a programação. É ippb.org.br. Mas aqui em São Paulo tem muita coisa, cara, porque é a maior cidade que a gente tem com recurso, né? Muito econômico. Tudo passa por São Paulo e aí tudo floresce mais a partir daqui. Foi por isso que eu me mudei do Rio para cá. Eu poderia estar fazendo o mesmo trabalho que eu faço aqui no Rio, mas estaria dentro do âmbito do Rio. Ter vindo para São Paulo me ajudou a expandir para vários lugares. Então São Paulo tem muito mais opções, porque é maior do que o Rio, e o momento das duas cidades, São Paulo ainda funciona. O Rio às vezes dá umas crises que atrapalha bastante. Eu falo isso com tristeza, porque eu sou do Rio, mas São Paulo é o motor do país. Eu te falo como alguém que é carioca e mora em São Paulo. Aqui tem muita opção.
Sim, tá bom. Então, tá bom? Wagner, vou dar uma olhada assim. Tô terminando o livro do Yogananda, a autobiografia.
Ah, esse livro, Autobiografia de um Yoga, é um clássico, cara, um livraço. Eu sou fã desse livro também. Legal?
Tá bom, obrigado.
Um abraço, gente. Viu? Um
abraço aí pra todo mundo aí.
Falou, até mais. Tomás, mais alguém? Você quer que passe o telefone de novo? 11-31-710221, 11-32-62-4490. Você pegou algo aí do chat? Vamos lá, passa aqui. Peraí que o Tomás está me passando aqui. Como é o nome da pessoa?
O nome dela é Eliane.
Eliane. Eliane botou a mensagem ali no chat, o Tomás está me falando, de que ela está fazendo pulsação de luz no chakra frontal. Essa é uma técnica excelente. Os chakras se desenvolvem mais de dentro para fora. Então não adianta botar nada externo no chakra, não vai ajudar. É autodesenvolvimento. É igual musculação. Pode usar o que for, mas é o exercício que vai te dar o potencial físico melhorado. Então, a pulsação de luz ou irradiação, se assim quiser chamar, ela amplia gradativamente o raio de ação da boca do chakra frontal. E isso melhora clarividência, flashes e melhora a memória também. Levando em conta que o chakra coronário, também trabalhado, melhora a aura da cabeça e melhora a memória. E pelo relato dela, depois que ela começou a fazer pulsação de luz no frontal, ela começou a lembrar mais dos sonhos. Isso é um ótimo indício. Com o passar do tempo, se você continuar, você vai começar a lembrar de outras coisas que não são sonhos, mas reminiscências de saídas do corpo. E à medida que você for trabalhando com o tempo, você vai notar uma melhoria muito boa na memória de outras coisas além dos sonhos que podem rolar durante o seu sono. Tá bom? Tomás, quem está falando, pessoal? Quem é?
Luiz, de BH.
Luiz?
Isso, de BH.
Luiz, vamos lá, alguma pergunta?
Tudo bom, Wagner? Beleza.
Tudo bem.
O Wagner, é o seguinte, teve uma vez que eu estava vendo o seu programa ao vivo e de repente eu apaguei e não notei que eu apaguei. Aí, de repente, eu olhei assim, eu estava no computador sentado e continuou outros vídeos, falou, ah, perdi o negócio do Wagner, beleza. Mas eu tenho um smartphone assim, um relógio, aí quando eu fui ver depois, quando eu estava dormindo, fui ver, eu notei que em uma hora do seu programa eu entrei em sono REM e entrei em sono REM sentado, sem babar, sem cair para o lado e fiquei. E de repente o programa acabou e eu acordei. O que você acha que foi isso aí?
Cara, é o seguinte, isso acontece muito comigo, ô Luiz. Por exemplo, eu estou sentado fazendo uma atividade energética no meu chakras ou irradiando energia e, de repente, eu percebo que o meu corpo está cochilando, mas eu estou ligeiramente consciente dentro dele, sem cair para o lado, sem babar. Não é aquele cochilo que você cai de lado, chega a roncar. Eu percebo claramente que o meu corpo está com o metabolismo diminuído, eu tenho um grau de consciência suspenso dentro do meu cérebro, que é um estado alterado, e aí eu fico percebendo tudo sem cair no sono dentro de um corpo que está adormecido. E aí, quando eu percebo, já se passou uma hora e meia, até duas horas, cara, e eu ali naquela posição. Isso é um estado alterado, o teu cérebro nesse momento está em ondas alfa, entre a vigília e o sono. E nesse estágio de ondas alfa, a mente fica em suspenso. E isso pode abrir fenômenos de clarividência, clareaudiência e percepções e dilatações da aura. Acontece, ainda mais quando é um programa com conteúdo espiritual, e eu digo isso não somente por este programa, mas qualquer outro programa ou podcast que fale de temas espirituais de forma sadia, muita gente acaba caindo no sono escutando, tendo o mesmo fenômeno que você teve. A influência disso é muito grande, porque se você está fazendo um programa de geografia ou matemática, você tem uma emanação de energia daquele tema. Porém, se é um conteúdo espiritual, essa emanação, ela não está só no plano físico, ela pega níveis outros do plano extrafísico, e mentores extrafísicos podem aproveitar o momento e mexer na energia da pessoa para ajudar uma terceira que ela não está sabendo, e ela entra num estado alterado sem saber como entrou. Quando ela desperta, o programa já acabou. Isso pode acontecer com outros programas de conteúdo espiritual de outras pessoas. Também pode acontecer escutando música, né? Porque determinadas músicas, elas podem induzir um estado alterado de consciência, e isso já é comprovado cientificamente há muitos anos, que é a influência do som nos estados de ondas cerebrais, e você ter o mesmo processo escutando música. Agora, se for uma música para dançar, né, mexer o corpo, não vai acontecer. Mas se é uma música que te leva a prestar atenção e a viajar nela, independentemente do estilo, pode acontecer a mesma coisa. A aura da cabeça dilata, você fica num estado alterado. Foi isso que te aconteceu.
Entendi, mas eu só, das outras vezes eu vou sentindo uma sonolência. Dessa vez é como se fosse, como se estalasse um dedo, eu dormi, e como se estalasse um dedo. Igual que faz aí no espinotismo, já viu? A pessoa estala o dedo, dorme, aí fala o dedo, acorda. Foi assim que aconteceu comigo.
Olha, Luiz, por experiência, no meu caso, se acontece isso, é a influência de mentores espirituais mediunicamente sobre mim, para alguma tarefa naquele momento. Eu não posso afirmar, não, mas eu estou especulando que pode ter sido isso.
Não, eu sou médio.
Então, se você é médio, já está explicado, Luiz. Se você tiver assistido um programa espiritual, qualquer um, bom, e ficar quietinho ali, é capaz de você entrar naquela vibe e os mentores, aproveitando que você é médium, pega você naquele instante, mexe na tua energia e leva para um hospital, leva para algum espírito apegado para soltar, aproveitando que você está dando um tempinho ali. Quer dizer, eles aproveitam para ajudar terceiros. Se você é médium, está explicado.
Ou então trabalhar de mim também, né? Talvez.
É, também, né? Mas de qualquer forma, isso pelo teu relato e você sendo médium, me parece claramente uma ação extrafísica sobre você num estado alterado.
É, não tem sossego não, né, Wagner?
Olha, ô Luiz, eu estava outro dia conversando com os amigos, dizendo assim, olha, eu gostaria de um dia viajar num cruzeiro marítimo, né? Com esses cruzeiros grandes que tem aí pelo litoral do Brasil. Puxa, mas é caro, né? É, não tem tanta grana para poder fazer o cruzeiro nas férias. Estava conversando, mas aí eu comecei a pensar. Dentro desses cruzeiros tem boate, tem álcool, tem um monte de coisa. Eu vou num cruzeiro desse de férias, vou ficar fazendo desobsessão, cara. Eu posso estar lá na cabine do o Tomás tá rindo. Posso estar na cabine do navio, os mentores tiram o obsessor do cara alcoolizado, traz para mim e dá um passe. Quer dizer, eu tô acostumado, mas férias para médium não existe. Existe férias das atividades humanas, mas a atividade espiritual não. E outra coisa, mesmo você estando de férias, sendo médium, quando você vai dormir, os mentores te puxam para fora do corpo e vão levar você para trabalhar. É do jogo, e se você está bem com isso, ótimo, você cresce muito nesse trabalho.
Não, mas tá bom. E, de antemão, te agradeço por tudo aí, tá bom?
Legal, menos Luiz.
Menos pro Tomás, que ele é cruel.
É, menos pro Tomás, que ele tá. Ó, ele é abusado, o Luiz. Tá dizendo pra você mandar pão de queijo pra ele, já que você tá em Belo Horizonte. Já foi, né? Olha, o Tomás disse que te tirou do ar porque você não mandou pão de queijo. Falou porque você é cruel, você corta, né? Tá bom, mais alguma? Ele tá pegando algo aqui no chat. Como é o nome da pessoa?
Você tem alguma técnica para melhorar isso? É a Prisma da Mata.
Prisma da Mata está dizendo ali no chat que após atividades espirituais ela fica com dor de cabeça, né, Tomás? E se isso pode ser um acúmulo de energia? É uma possibilidade, mas não tem como eu falar isso sem ver a pessoa, porque outras coisas podem causar uma compressão energética na aura da cabeça ou nos chakras frontal ou coronário. Normalmente, pelo que ela está relatando, me parece um excesso de energia. Se for excesso, como é que você elimina? Aumentando a queima de caloria no corpo. Faça atividade física, ande um pouco, sabe? Pratica natação. Faça algo para a energia circular melhor no teu corpo se você tiver essa tendência de acumular. É o mais provável, mas não tem como eu confirmar isso para você daqui sem vê-la. Não há como eu fazer isso. É uma análise correta, viu? Mas é provável que possa ser. Ainda mais que ocorre sempre quando termina um trabalho de energia. E outra coisa que pode acontecer: os dois chakras da cabeça, e às vezes também o do peitoral, que é o cardio respiratório, muitas vezes eles têm uma pulsação de energia e que lentamente vai abrindo a boca do chakra. Isso causa uma espécie de pressão de dentro para fora. Essa pressão parece um incômodo, mas ela não é ruim. E aí a pessoa pode achar que é uma dor de cabeça quando é uma pressão de dentro para fora da abertura do próprio chakra. E aí, novamente, eu vou te falar, eu não tenho como afirmar isso à distância. São essas as possibilidades, tá bom? Tomás, ok? Quem está falando?
Já que é uma dor de cabeça.
Olha, tá ruim a ligação, Tomás.
Alô?
Alô, quem está falando?
É Marcelo.
Marcelo, você está onde?
Ô Wagner, é Marcelo aqui de Avaré, estado de São Paulo.
Tá bom, alguma pergunta, Marcelo?
Primeiro, eu só, se você me permite, assim, para é Marcelo.
Tá, pode falar, Marcelo.
Então, Wagner, desse texto que você, da abertura do programa que você estava fazendo hoje, só enaltecer, assim, para elucidar também, que aconteceu comigo. Eu estou passando aí por um período bastante, assim, normal, complicado na saúde financeira, E há três semanas atrás, mais ou menos, justamente aquilo que você falou, houve uma mensagem, né, do assim, no meu coração tal, e foram aí as instruções que me foram dadas, o consolo foi justamente do jeitinho que você falou hoje. Eu achei isso muito, muito lindo. Fé, esperança, atitude e paciência. Muita paciência. Você não está sozinho. E isso me acalentou de uma certa forma, naquele momento, há 3-4 semanas atrás, que eu falei, meu Deus, tudo bem. Porque e depois começou a acontecer, assim, bastante problemas, né? Tanto de saúde, que eu venho passando já há 4-5 anos e tal, mas foi muito, 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 foi muito bacana. E você, falando todo o texto hoje, foi exatamente as mesmas explicações que, junto com as palavras, você sabe, vem um contexto, né?
Sim.
Um enredo. Vem um enredo pra gente.
Sim.
E eu falei, daí passei isso pra toda a minha família. Falei, gente, e isso é o que tá me fortalecendo até hoje. Hoje eu tive um dia, assim, muito atribulado, de muita, né? E ó, fé, esperança, atitude e paciência. Muita paciência.
Bom, que bom, viu, Marcelo? Que mensagem bonita aí que você recebeu. Provavelmente um mentor espiritual aí que te ajuda, cara. Agradece aí por você ter recebido isso, que está te dando tanta força.
Não, é bacana. E só se você me permite, Wagner, só mais uma coisa. Na sexta-feira retrasada, eu estava adormecendo e eu entrei em viagem astral e eu falei, puxa, falei, que coisa esquisita, assim, mas. E eu estava com a sogra do meu compadre internada aqui no hospital de Avaré. E nisso abriu assim, como se fosse eu não sei explicar para você se é portal o que é, e o seu rosto, mas bem redondo, olhando para mim, o seu rosto. Oi, Marcelo. Eu falei, nossa, Wagner, é coisa da minha cabeça. Ele falou, não. Você falou, eu falei para você, é coisa da minha cabeça. Você falou, não é não. Vamos trabalhar, só que daí eu não lembro de mais nada.
Olha, ô Marcelo, pode até ter sido eu, porque esses encontros acontecem aí e é muita gente. Mas também, muitas vezes, mentores espirituais podem trabalhar aparentando a pessoa mais próxima espiritual que você tem referência, e eles usam isso para chegar em você. Também é essa possibilidade, mas é sempre boa. Então, espero que tudo melhore aí para você, viu?
Muito
a gente
obrigado,
tem que dar uma acelerada vai. Agora, Marcelo, que o Tomás está avisando que está em cima do horário.
Muito
tá?
Obrigado.
Obrigado por você ter ligado aí. Força na jornada aí, viu? Tá bom? Um abraço. Tomás, isso aí é um passe ou é um adeus? É os dois, um passe de adeus. Gente, domingo eu continuo com a parte celta. Um abraço.